As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Aconteceu nesta sexta-feira. Um homem foi assassinado na localidade de Rubária, concelho de Ferreira do Zêzere. Confirmou a nossa redação, fonte oficial da Guarda Nacional Republicana. O alerta foi dado pelas 7h40, sendo que esteve em causa um ataque com recurso à arma branca, crime cometido por outro indivíduo, entretanto já detido pelas autoridades. Estão por esclarecer os contornos deste homicídio, sendo que a Polícia Judiciária irá assumir o controlo das investigações. Não foi detectada qualquer infecção no decurso das últimas 24 horas na região do Médio Tejo, ou seja, desde a chegada da pandemia, continuam contabilizados 499 casos, 63 dos quais ainda ativos. Dentro deste quadro, importa dizer que já foi dada alta a 425 pessoas, 15 faleceram. O Conselho de Tomar continua num percurso animador, com registro para 25 dias seguidos sem qualquer doença. Após a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o Conselho de Mação é agora aquele com maior número de infecções ativas, 16, seguindo-se Torres Novas, 14 e Abrantes com 10. Ferreira do Zêzere e Sardual continuam sem qualquer registro em curso. Vamos então aos dados atualizados desde o início da pandemia. Tomar, 135 casos, com 129 recuperados e 4 óbitos. Orém, 117 infecções e 116 recuperações. Torres Novas, 70 casos, 50 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 52 infectados, dos quais 42 estão curados. Em Trocamento, 48 infecções, 40 recuperados e 2 mortes. Mação, 26 infecções, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 25 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 12 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zêzere, 8 casos, todos eles já recuperados. Constância, 4 infecções, 3 das quais já recuperadas. E Sertual, com 2 casos, ambos recuperados.
Rádio ERT, informação.
Há novo surto de Covid-19 no concelho de Santarém, novamente no lar para idosos. Estão já confirmadas 13 infecções numa estrutura situada na Portela das Padeiras, no total de 55 pessoas testadas entre utentes e funcionários. O concelho escalapitano vive assim mais um momento complicado nesta pandemia, poucos dias depois da detecção de um surto na casa de repouso Fonte Serrã, onde há 55 casos positivos, dos quais 42 são de utilizadores e 13 de funcionários. Aliás, neste particular 13 dos infectados estão internados no Hospital de Santarém e 9 no Hospital de Abrantes, uma vez que têm apresentado sintomas que obrigam a um acompanhamento mais efetivo dos serviços de saúde. Tal como a ERT já tinha adiantado, em tempo oportuno, 18 utentes que estão assintomáticos foram transferidos para um lar situado em Fátima, concelho de Ourém.
Rádio ERT, a primeira a informar.
Morreram mais 4 pessoas que estavam infectadas com Covid-19. A confirmação é da Direção-Geral da Saúde. Desde a chegada da pandemia ao nosso país, já se registaram 1.833 óbitos. As vítimas mais recentes são 4 mulheres com idades entre os 70 e 79 e outra com idade superior a 80 anos. Todas elas residentes em Lisboa e Val do Tejo, região que continua a concentrar as maiores preocupações numa altura em que se avizinha uma segunda vaga desta doença. Quanto a novos casos, foram detectadas mais 406 infecções, num total que já ascende às 59.457 doenças. No mapa nacional, refere-se que o Norte tem 21.454 casos, o Centro contabiliza 4.903, Lisboa e Val do Tejo têm 30.609, o Alentejo registra 959, o Algarve soma 1.150, os Açores têm 206 e a Madeira tem 166 infecções. Nesta altura, 339 pessoas internadas, das quais 40 em unidades de cuidados intensivos.
Rádio ERT, informação.
15 de setembro é esta a data limite para o pedido de informação prévia, tendo em consideração o Plano Diretor Municipal de Tomar. Perante a chegada de inúmeras situações aos serviços, a Câmara, pela voz do Vice-Presidente Hugo Cristóvão, avançou então para o alargamento desse prazo, o que irá implicar que a publicação em Diário da República seja adiada, ao que tudo indica, para o início de outubro. Por ocasião da recente reunião do Executivo, Hugo Cristóvão fez um ponto de situação em torno deste processo.
Apesar de nós há muitos meses andarmos a alertar publicamente que, atenção, que a discussão pública está a chegar, não sei se as pessoas, não está, se os cidadãos em geral, não estavam a levar a questão a sério, e os gabinetes, digamos, técnicos em particular, ou se ou se acordaram agora, mas a verdade é que nas últimas duas, três semanas, além do volume normal, que é grande, as duas últimas duas, três semanas, como dizia, tem sido uma avalanche de pedidos, todos os dias a entrar, dos mais diversos assuntos, mas particularmente pedidos de informação prévia, que são o mecanismo legal que, sendo respondido afirmativamente, dá durante um ano garantias a quem, portanto, sobre um determinado terreno ou sobre uma determinada fração matricial. Apesar de até já termos, há cerca de um mês, mais uma arquiteta a trabalhar, portanto, temos neste momento três arquitetos no licenciamento de obras particulares, ainda não é o suficiente. A partir da semana que vem teremos finalmente o quarto, neste caso quarto arquiteto, e portanto com quatro penso que o município passará a estar de facto com uma equipa razoavelmente equilibrada. É impossível dar resposta a tudo, às dezenas de assuntos que entram todos os dias, dezenas todos os dias. E portanto nós, quero aqui publicamente dizer, nós estamos a ponderar e vamos aqui adiar pelo menos 15 dias a entrada da discussão pública para tentar o mais possível que estas situações que têm entrado agora ainda possam ser respondidas. Mais, vamos dar o dia 15 de setembro como limite para aquilo que entra. Nós, em algum dia, tem que traçar a linha. E, portanto, estamos aqui publicamente a dizer que, apesar de andarmos, como disse, há muitos meses a alertar, até dia 15 de setembro, aquilo que entrar, que tenha a ver com situações que o novo PDM possa alterar, não é? Há obviamente muitas outras situações de urbanismo em que o PDM não terá alterações, mas daquilo que até, portanto, daquilo que tem alterações, até dia 15 de setembro os serviços vão, no limite do possível, fazer todos os esforços para conseguir dar resposta. Ou seja, isto quer dizer que vamos adiar, provavelmente para o início de outubro, ou seja, cerca de 15 dias, a publicação em Diário da República, ou seja, dar mais estes 15 dias ao público e, na prática, dar um mês aos serviços. Todo o mês de setembro, os serviços estarão com máximo prioridade a avaliar aquilo que entrou, como dizia, até 15 de setembro.
A escola Santa Iria de Tomar já tem espaço de tempos livres para os alunos do primeiro ciclo. A estrutura nasceu na reconversão de um antigo bloco de balneários que estava inativo desde há muito, numa obra que, recorde, teve por objetivo a criação de mais e melhores condições para receber as crianças e jovens provenientes da escola Infante Dom Henrique, que fechou portas no final do último ano letivo. Perante esta incorporação, tal como era do domínio público, a escola Santa Iria passa a ser um estabelecimento integrado com os três ciclos. Está em curso a instalação de novas portas no mercado municipal de Tomar. As entradas mais a norte do edifício vão ter estruturas automáticas, ao passo que aquelas situadas a sul serão manuais. O vereador responsável pelo mercado, Hélder Henriques, disse esperar que esta obra fique concluída em breve, naquilo que é mais um investimento que visa melhorar as condições de funcionamento da referida estrutura municipal, tanto para os vendedores como para os clientes.
Estão a colocar 4 portas automáticas e 4 portas manuais. Estas portas manuais estão a ser colocadas nas portas onde não foi possível colocar as portas automáticas. Claro que isto vem no seguimento das várias ações que temos desenvolvido em proveito do bem-estar dos vendedores e compradores do mercado municipal. Portanto, tendo em vista a climatização, melhorar as condições de climatização do mercado, de salubridade, nomeadamente com impedindo a entrada de insetos. As moscas, na verdade, são aborrecidas de lidar com elas, de maneira que as portas também têm essa finalidade. Essencialmente também, no inverno, como temos 8 portas no mercado, as correntes de ar são extremamente desagradáveis para os vendedores que permanecem mais tempo nos seus postos de venda e também para quem compra. No verão, estamos esperançados de que o ambiente seja um ambiente mais agradável, mais suavizado relativamente ao calor, e daí termos apostado neste projeto de portas automáticas. É um investimento para 18 mil euros. Nós já tivemos várias ações para melhorar as condições da viabilidade aqui do mercado, as condições de permanência dos vendedores, temos a internet móvel, temos o som interior e exterior, foi colocado o multibanco, foram construídos sanitários exteriores de apoio à tenda branca, foram construídas rampas de acesso nas portas que estão de entrada do mercado, de maneira que temos estado a continuar todas estas ações com vista a melhorar as condições precisamente do edifício.
Não está prevista a médio prazo a instalação de ar-condicionados neste espaço?
Não, isso foi um estudo que foi feito há cerca de 2 anos, um ar-condicionado para um edifício com 7.500 metros quadrados importaria em cerca de 60 mil euros. Depois teria o acréscimo das ações de manutenção que, pronto, não seriam nada baratas, né? De maneira que, por essa razão, apostou-se nas portas automáticas e nestas portas manuais para criar melhores condições de habitabilidade.
A garantia foi de Manuel Vala Matos, presidente da Câmara de Abrantes. Não há nenhum cidadão residente no concelho que tenha pago pela limpeza das respectivas fossas sépticas, mesmo depois de ter solicitado este serviço mais do que as 3 vezes por ano, como estipulado. Algumas questões relativas ao saneamento em Abrantes foram colocadas pelo vereador Armindo Silveira, sendo que o eleito do Bloco de Esquerda quis saber um ponto de situação em torno da instalação da rede em Val de Zebrinho, acusando o Executivo de ter desistido da obra. Manuel Vala Matos disse que não era bem assim.
No âmbito do contrato de concessão com a Abrantágua, prevê que para além de 3 limpezas haja o direito a pagamento. E isto porquê? Porque é um bocadinho também de regulação, senão as pessoas pedem a limpeza da fossa todos os dias. Não, então isso não pode ser. E aquilo que se estudou e que se sabe é que qualquer fossa, desde que devidamente dimensionada, 3 vezes por ano, a limpeza é suficiente. Ok? Agora, eu também pergunto ao Sr. Vereador Armindo Silveira se conhece alguém que pagou a 4ª ou a 5ª ou a 6ª vez. Porque existe um regulamento, mas também existe um acordo entre os serviços municipalizados e a Abrantágua, em quando há necessidade de qualquer habitação precisar de uma 4ª limpeza, ou porque as águas da chuva entraram, ou por outra razão qualquer, ou uma 5ª limpeza, ou uma 6ª limpeza, nunca houve direito a pagamento nenhum. Não há nenhum cidadão em Abrantes que depois da 3ª limpeza tenha pago o que quer que seja a Abrantágua. E se tiver conhecimento disso, faça-me chegar essa informação, porque essa não é a informação que eu tenho e não foi esse o acordo que estabelecemos com a Abrantágua. Relativamente à questão de ter anulado a ideia da rede de saneamento, quero dizer que não é bem assim. Nós estamos, neste momento, inclusivamente, a trabalhar num estudo de sustentabilidade, se quiser, quer ambiental, quer financeira, estudos para a valorização de rede de saneamento. Mas eu quero desmistificar aqui, e gostava que o senhor me ajudasse a desmistificar as matérias que dizem respeito às questões do saneamento. Em Abrantes, nós temos uma abrangência de saneamento na ordem dos 96%. Ou seja, temos uma cobertura de saneamento de 96%. Muito acima, mas muito acima da média nacional, como deve eventualmente estudar essas matérias. E isto, existem duas formas de ter, digamos, esta abrangência de saneamento básico. Ou através de rede de tubagem, que culmina normalmente com os etares, ou através de fossas sépticas.
Na recente reunião ordinária pública do Executivo da Câmara de Ferreira do Zêzere foi deliberado um conjunto de auxílios, tendo em consideração o ano letivo que se avizinha. Dentro deste lote de ajudas, registro para o pagamento da totalidade dos cadernos de atividades a todos os alunos do primeiro ciclo, suportado pelos encarregados de educação, aos progenitores que se encontrem recenseados no Conselho de Ferreira do Zêzere. Ainda a atribuição de auxílios económicos, no montante de 16 euros por aluno, para aquisição de material escolar, aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico, cujos progenitores sejam recenseados no concelho. Ainda o pagamento de 50% do valor dos cadernos de atividade a todos os alunos do segundo ciclo, suportado pelos encarregados de educação, aos progenitores que se encontrem recenseados no concelho de Ferreira do Zêzere, cujos alunos se encontrem inscritos no agrupamento de escolas ferreirense. Ainda o pagamento de 50% do valor dos cadernos de atividades a todos os alunos do terceiro ciclo e secundário, incluindo os alunos residentes em concelhos vizinhos que optem por estudar em Ferreira do Zêzere. A comparticipação em 50% dos cadernos de atividades dos alunos cuja área curso não existe na escola Pedro Ferreiro, que estudem fora do concelho. Os referidos apoios serão atribuídos mediante apresentação de cópia das faturas em nome do educando ou do encarregado de educação e do preenchimento da respectiva ficha de comparticipação elaborada pelo município, à qual deverão ser anexos os documentos solicitados na mesma até 16 de outubro deste ano, procedendo a Câmara Municipal ao reembolso destas verbas até ao dia 11 de dezembro de 2020.
Rádio Web, a primeira a informar.
O grupo musical tomarense O Trevo assinala neste sábado 50 anos de existência, uma data comemorada com a realização de um concerto no Jardim do Mouchão, inserido na iniciativa Tomar Convida. Será pelas 22h30. Sobem ao palco os fundadores do grupo, casos de Carlos Nogueira, Carlos Cabral, Abílio Bernardo e Vasco Jacó, para além de outros nomes que já fazem parte deste invejável percurso. Refira-se que a ERTE fará a transmissão do concerto pela rádio e pelo seu site. Entretanto, em declarações à nossa redação, Carlos Nogueira recuou no tempo para recordar como tudo começou.
De certo modo, podemos considerar que é um dever cumprido, uma vez que quando, em 1969, os quatro amigos que constituíram o conjunto inicial decidiram juntar as suas vontades e os seus talentos musicais e tentar fazer alguma coisa em conjunto, resultou e, portanto, a partir dessa altura, portanto, foi um percurso que correu com altos e baixos, muitos mais baixos do que altos, ou seja, também não podemos considerar poucos altos, porque felizmente o público gostou do nosso trabalho e sempre aderiu, e temos o orgulho de dizer que quando nós íamos atuar em qualquer lado, quase era, e pudesse à parte, uma casa cheia, não é? De qualquer modo, os momentos baixos foram aqueles mais difíceis, porque nós, não sendo ricos nem abastados, tivemos que trabalhar para adquirir o equipamento necessário e depois o atualizado, que também tinha a sua importância na altura, porque, como tem hoje, mas hoje está mais facilitado com os computadores e com as eletrónicas. Naquele tempo era mais difícil obter material a condizer com aquilo que nós estávamos a fazer em palco, não é? De resto, posso considerar que foi ou está a ser uma carreira de sucesso, podemos dizer, porque realmente sentimos o sentimento de dever cumprido. A identidade inicial, portanto, era o conjunto de baile. Sendo assim, tínhamos que tocar tudo e mais alguma coisa para agradar a gregos e troianos. Portanto, foi sempre a nossa linha de trabalho e que ao fim e ao cabo nós nunca fomos artistas de criação genuína, não é? Portanto, não éramos autores nem compositores, éramos copiadores da música dos outros, que tentávamos fazer da melhor maneira e parece que conseguimos de certa forma, não é? E fomos agradando ao longo dos tempos.
A festa da benção do gado de Riachos, Conselho de Torres Novas, vai estar a votação neste sábado na grande final do concurso Sete Maravilhas da Cultura Popular, promovido pela RTP. Bragança será o palco da consagração. Pedro Ferreira, presidente da autarquia torrejana, já fez questão de manifestar total apoio à candidatura e apela ao envolvimento dos torrejanos no processo de votação.
Não há nenhuma terra que não se orgulhe da sua cultura popular e Torres Novas e Riachos tem uma tradição, tem um fator histórico muito importante que orgulha todos os torrejanos e que orgulha os vilachanos. Faz parte da nossa história, dos nossos antepassados e, por isso, nós com a Associação da Benção do Gado da Riacho, decidimos dar o nosso contributo e concorrer ao concurso a nível nacional das Sete Maravilhas da Cultura Popular Portuguesa. Fizemos e colaborámos num evento aqui em Torres Novas. Torres Novas e Riachos, o nosso concelho em especial, foi badalado, desculpem a expressão, no passado domingo, em todo o país, através da televisão. E, portanto, agora vai haver a final, nós fomos apurados para a final, e a Benção do Gado, a festa da Benção do Gado, onde se inclui também a lenda do Senhor Jesus dos Lavradores, que sendo de Riachos, tendo aparecido em Riachos, está numa igreja aqui, na Sede Conselho, na Igreja de Santiago, em Torres Novas. Portanto, até o fator religioso também tem muito importante nesta história da cultura popular portuguesa. Eu estarei a representar o município com a madrinha da Associação da Benção do Gado, Teresa Tapadas, com a associação, com os dirigentes também da associação, e no próximo sábado será votado a nível nacional. O apelo que eu faço é que contribuam, façam também o seu telefonema, se assim entenderem, mas tenho a certeza que, em termos de consciência, ficarão um bocadinho mais aliviados se contribuírem também com o vosso voto para que Riacho, para que Torres Novas, para que o nosso concelho seja falado, porque isto tem sempre fatores indiretos muito importantes no campo turístico, no campo do desenvolvimento económico, no campo das visitas que possam fazer no futuro quem nunca passou por Torres Novas ou por Riacho ou pelo nosso concelho. E é sempre bom, porque isto depois também se transmite a nível internacional e os nossos imigrantes também certamente sentirão muito orgulho e irão também contribuir com o seu telefonema e com as suas mensagens, com a sua dinâmica de Facebook, para que não percamos esta oportunidade no próximo sábado de ver Torres Novas, ver Riachos, ver o nosso concelho, ver o Ribatejo muito valorizado em Bragança, que é o local onde se vai desenvolver a final e que irá terminar com uma grande gala onde serão anunciados os 7 primeiros e onde esperamos todos, e eu muito em particular, como Presidente da Câmara, que dentro das 7 maravilhas sejamos selecionados, sejamos votados para pertencer e ficar na história, que este ano, nas 7 maravilhas da cultura popular portuguesa, a Torres Novas, através da Riachos, está representado. Por isso, não se esqueçam, há um númerozinho que tentem registar na cabeça e que devem utilizá-lo, se assim entenderem, que é o 760-207-752. É um apelo que eu faço em nome da população de Torres Novas.
Finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.